O livro da Zélia Gattai é um passeio por vários aspectos do mundo no nosso país, com inúmeros personagens que marcaram nossa trajetória, como Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer, aliás, e muitos que vêm de fora para cá, como uma viagem de avião para a Amazônia, com Sartre e Simone de Beauvoir. E muitas histórias, um livro que traz um pedaço importante da nossa trajetória e nos conta inúmeros aspectos do trabalho do Jorge Amado, como ela fez, aliás, em outras obras. Ela nos conta sobre a adaptação da Gabriela Crave Canela, primeiro pela TV Tupi, que vocês conhecem bem o que houve, e depois quando foi readaptada por uma outra emissora, uma outra rede. E nos conta muitos outros aspectos. Mas vamos diretamente à obra. A Zélia Gattai, neste livro, ela faz um mergulho sobre vários elementos íntimos da vida dela. Como, por exemplo, como foi o casamento dela com o Jorge, muito tempo depois. Né? Como ela fala sobre o pai dela. E ela diz que ela era fã do pai dela. Não é? Ela se refere ao pai com um amor muito grande. A mãe dela, ela conta dos filhos, dos três filhos que ela teve, sendo dois com o Jorge Amado, conta das inúmeras viagens, do tempo em que elas tiveram que morar forçosamente fora do nosso país. E nos propicia um passeio maravilhoso pelo mundo, pela vida. Quando foram hospedados no Chile pelo Pablo Neruda, na casa do Pablo Neruda, famosa casa do Pablo Neruda. Vamos deixar a Zélia nos contar um pouco? Bom, a Zélia tem um senso de humor e uma amorosidade durante toda a obra. Mesmo em situações difíceis, ela parece manter. E olha, algumas situações muito difíceis. Quando um dos livros do Jorge estava para sair, eles estavam com as reservas financeiras deles praticamente acabadas. E ela disse que dependiam muito dessa obra, que acabou vendendo muito bem, e com isso eles puderam continuar. No tempo que ficaram fora do Brasil, no exílio, as dificuldades, no próprio Brasil, alguns dilemas que ela encontrou, que eu separei como ilustração. Nosso apartamento era de fundos e tinha seus encantos. Isso foi o tempo que eles moraram no Rio de Janeiro. Né? Depois eles seguiriam para Salvador e teriam a casa deles lá, que hoje é um museu, né? Aberto à visitação. Então essa é a parte que antecede aí da Salvador. Por um espaço entre dois edifícios, à esquerda, avistava-se a Avenida de Copacabana. Então a Zélia faz um passeio ao redor de tudo isso e nos conta como era a vizinhança e outros elementos. Via-se do meu quarto, da janela quase sempre aberta de um apartamento, à esquerda, um enorme quadro, um quadro sobre um nu. Assim, a distância dava a impressão de ser realmente uma mulher de carne e osso, mais carne do que osso. Esse quadro, certo dia, impressionou Vera, minha irmã, ingênua e recatada, de passagem lá por casa. Venha ver só, Zélia, chamou-me apontando o quadro, escandalizada. Uma mulher, mas sem vergonha. Fica junto da janela, se exibindo. Imagine só se o Jorge vê uma coisa dessas. Você já pensou? Para sua grande surpresa, eu respondi, até que ele ia gostar. Gostar? Não acredito. Aproveitei a ocasião para me divertir. Cuidado, Vera. Não fique olhando, não. O homem se zanga. O homem? Perguntou ela. Que homem? Inventei na hora uma história para ela. Ali mora um pintor, uma fera, e a moça é modelo. A pobrezinha fica posando parada, horas a fio, para ganhar um mísero dinheirinho. Seu sustento. Vera acreditou. Que profissão mais triste, Deus me livre. A Zélia tinha esse olhar, essa posição para as coisas que ela costumava a concordar, discordar, para aquilo que fazia bem à alma dela, para aquilo que era muito difícil para a alma dela. É um modo de ver o mundo, um modo de olhar as coisas, de viver as coisas, de habitar as coisas e das coisas habitar nela. Nos trechos que eu separei, e são muitos trechos belíssimos, apenas para caracterizar esse voo pelo mundo, e principalmente num contexto difícil, a Zélia Gattai, assim como Jorge Amado, viveram algumas páginas de grande dificuldade nesse país. A dificuldade vai se traduzir no modo de ver o mundo, ou algumas pessoas aprendem a ver e a dialogar com o mundo para além de suas dificuldades? Como isso é para cada um? A Zélia vai nos dizer como isso foi para ela. Veja um trecho no qual ela fala sobre a moça de Maruaru. É uma moça que pediu emprego a ela. Quando ela pede as referências para a moça, coisa que na época era muito usual, hoje se faz de outras maneiras, a moça não sabe o que é isso. E diz para ela: eu nem sei o que é isso, referências, mas se a senhora quer saber, se eu costumo roubar, pode ficar descansada. Eu nunca roubei ninguém na minha vida, Deus me livre, a senhora pode deixar solto por aí, ouro de todo jeito vai continuar tudo no mesmo lugar. Ela disse que nunca costumou roubar, mas olhem o que ela conta para Zélia. Olha aqui, madame, na minha família, graças a Deus, nunca teve ladrão, não. Assassinos? Ah, tem muitos. Mas ladrão não tem nenhum. Arrematou com orgulho. Eu sou de Caruaru, terra de gente valente. Caruaru. E aí, Zélia conhecia, tinha amigos lá. Eles começam a conversar e ela diz que, mesmo sem a moça ter apresentado referências, ela gostou muito da moça e acaba contratando. A Maria José era o nome dessa menina que ficou trabalhando com eles. E ela disse: trabalhava bem, nunca roubou, como jurara. Tampouco matou ninguém, embora de família de assassinos, como se vangloriava. Um dia, enquanto almoçávamos, o telefone tocou. Atende aí, Maria José, gritou Jorge. Em seguida, ouvimos uma gargalhada estrepitosa e ela reclamando: ah, não brinca não, diga seu nome direito. Era um amigo deles, gozador, que adorava brincar e que brincava com a moça. Ela acabou um dia sendo demitida por outras razões muito distantes dessas. A Zélia preferiu deixar a moça seguir o caminho dela, mas por razões muito diferentes de qualquer uma dessas. Bem, como mãe, a Zélia, em meio a tantas questões, questões políticas, questões sociais, questões existenciais, questões culturais, a Zélia precisava equilibrar uma série de elementos, né? Quando ela casa com Jorge Amado, ela já tinha 29 anos, e logo depois, meses, 2 anos depois, nasce o primeiro filho deles, e ela, a Zélia, enfrentava um mundo em ebulição. Ela mesma conta, né, como o pai dela veria esse mundo com tantas transformações. Um homem que Zélia colocava tão alto, tão longe dos problemas do dia a dia. Vejam como ela lidava com algumas questões. João e Janaína haviam ido ao teatrinho de marionetes, levados por Fábio, meu sobrinho, filho da Vera. Rapaz ótimo, sempre atrás de programas de cinema, teatro, que mais conviam às crianças. Vocação de comunicador, conseguia sempre obter entradas, mesmo quando as lotações estavam esgotadas. Como for o caso deste domingo. Não demoraram a voltar, João chegava carregado nos braços do primo. João era o filho dela. Com ar moribundo, meu filho queixava-se das dores terríveis nas pernas. Não conseguia ficar de pé, quanto mais andar. Não aguentava nem esperar pelo fim do primeiro ato. Ele que era doido pelo João Minhoca. Ao ver meu filho naquele estado, eu me desesperei. Caí em prantos. Nem mal começava a respirar, pronto, outro raio bem na minha cabeça. É que antes disso ela descreve, algumas páginas antes, uma outra cena assim, que as crianças não ficaram nada bem. Ela teve que chamar médicos amigos para ver o que estava acontecendo, que estavam febris e tal. E logo depois acontece isso. Mas a resposta do filho dela é que deixa ela completamente atônita. Lembram? Lembrem, isso que a Zélia está nos contando aqui é anos 50, não é? Quando esse fato acontece. Então ela diz: aflita, eu perguntei ao meu filho, ao João, o que estava sentindo. Prontamente ele me respondeu: paralisia infantil. A resposta de João, a se autodiagnosticar, me tranquilizou. Fiquei de pulga atrás da orelha, inclusive porque sua testa estava fresca, não tinha febre, nem mesmo resfriado banal. Mas como as queixas continuavam, por via das dúvidas, não hesitei em convocar meu cunhado e ouvir sua opinião. O filho dela continuou com essa cena toda. E aí, lá adiante, o que que a Zélia faz? Quando vê que ele continua com esse teatro todo, ela diz: bom, então se ele não melhorar em 24 horas, nada mais resta fazer a não ser dar a ele uma imensa injeção, não é isso, doutores? Outro dia, o garoto estava ótimo, brincando, nunca mais fez essas simulações com a mãe, de jeito nenhum. A Zélia costumava ser, tanto com os amigos, quanto de um modo geral, com as pessoas, com seu contexto, com sua época, costumava utilizar, ainda que dessa maneira amorosa de entender e de ver o mundo, de se relacionar, costumava ser muito firme e praticamente sempre sincera nas suas colocações. Como vocês verão agora, nessa colocação, o que ela vai fazer? Ao mostrar, ela foi convidada para fazer palestras sobre comunismo, sobre socialismo, eles eram do partido na época, não é? E ela, quando foi convidada, ela falou de algumas coisas que ela entendia que também eram paradoxais, que eram contraditórias. Muitos não entenderam, muitos não gostaram. Ao mostrar as contradições existentes no mundo socialista, eu buscava justificar as coisas ruins com desculpas que eu mesma aprendera nas lições do catecismo comunista, com slogans que eu decorava, abre aspas. A vigilância e o controle empregados pelo Estado socialista são necessários à sobrevivência do regime. Vigilância e controle, traduzidos pelos inimigos como falta de democracia e de liberdade. Fecha aspas. A explicação sobre a necessidade da rigorosa vigilância, a de um controle permanente, me fora repetida todas as vezes que não concordara com fatos que me pareciam inaceitáveis. E que eu acabava aceitando, acreditando em tudo, pois desejava e precisava acreditar. De onde vem tudo isso? Provavelmente do pai dela. A mãe tinha uma formação religiosa, vinha por outro caminho. Com meu pai, escreveu Zélia Gattai, aprendi o que seria um mundo socialista, um mundo de paz, liberto de injustiças, um mundo de fartura, em que não mais existia fome. Um mundo de liberdade, de democracia. E assim meu pai ensinava os filhos, contava-nos histórias verdadeiras. Luiz Carlos Prestes, montado em seu cavalo, atravessando o Brasil à frente da heróica coluna Prestes, foi o Robin Hood da minha infância. Vivemos numa época de polarizações muito insidiosas, não é? Quando eu faço uma aula sobre um pensador da direita ou da esquerda, logo alguns se manifestam como se não pudéssemos fazer nada dessa ordem. Nós somos filósofos, é importante dialogar em filosofia com os mais diferentes pensadores, culturas, tradições. Isso é parte do estudo filosófico, não é? Estamos vendo hoje uma pensadora que professa o conhecimento, o entendimento à esquerda do elemento político. Veremos, já vimos e veremos muitos outros das mais diferentes orientações. Bom, mas a Isélia lamenta como o mundo se tornou a partir da morte do pai dela. O livro é de 92. O pai havia morrido há 5 décadas. Então ela diz: o meu pai, nos anos 40, então, né? Meu pai morreu aos 54 anos de idade. Deixou de ver tantas coisas terríveis, perdeu ver tantas coisas belas neste meio século transcorrido, coisas vistas e julgadas pelos olhos e pelo coração da fiel discípula. Sabe quem é a fiel discípula? Ela, a filha deste pai. Sua filha caçula. Mas ele, o que teria ele pensado da bomba atômica? E dessas guerras monstruosas a que assistimos pela televisão? Guerras entre irmãos a explodirem por toda a parte, que teria ele pensado dos crimes de Stalin, denunciados por Nikita Khrushchev em seu relatório no 20º Congresso do Partido, em 1956? Teria ficado, como eu, perplexo, desencantado? E sobre a revolução política que se desenrola hoje no mundo socialista, o que pensaria ele? O que pensaria seu Ernesto? Pelo que eu o conheci, posso jurar que, assim como sua filha, ele continuaria apostando nas coisas, etc, etc. E ela prossegue. Amava muito esse pai, admirava muito esse pai. Então ela conta que deram a ela uma tarefa política no partido, que depois, conversando com Jorge em casa e com outros, resolveram recuar disso, dadas certas questões da época, que era subir o morro da Catacumba, para, segundo a própria Zélia, catequizar favelados moradores do Morro da Catacumba. João Jorge adorava essas idas à favela, e com ele, pela mão, eu subi o morro, atravessando becos entre biroscas de cachaça, despertando curiosidade, atraindo a meninada e cachorros leprentos que nos seguiam até o alto, onde alguns homens e mulheres nos aguardavam do lado de fora de seus barracos, entre interessados e curiosos que chegavam e ficavam, e os que espiavam e partiam. Nunca falei para mais de 20 pessoas. Gente simples, de boa vontade, mas que de política pouco ou nada entendiam. Um deles chegou a perguntar para ela se a União Soviética ficava em São Paulo, em qual lugar ficava de São Paulo. Ela tem muitas histórias, a Zélia, muitas. Antes de prosseguir, eu vou partilhar a tela com vocês. Gostaria de partilhar para vermos um trecho de memórias desse jovem escritor, jovem cineasta, o Gabriel Faria. Muito, muito inspirador, muito tocante, muito um passeio pela alma. Assim como a Zélia faz esse elemento dela para o mundo e passeia ao redor do mundo, o Gabriel Faria faz um movimento contrário, do mundo para sua alma. Nos dois casos, movimentos belíssimos.
Às vezes parece que eu já senti tudo que eu poderia sentir. Que é estranho. Acho que não deveria ser assim. Tudo que vai, acaba ficando, virando memória. Sobre elas não se vive, só se lembra. Não é lá que mora a vida. Não importa mais o que ficou pelo caminho. É hora de romper o ciclo. Depois do fim, memórias. E aqui. Nos tornamos as marcas, das mais intensas. Onde cabe uma eternidade, senão nesse momento em que eu te olho nos olhos? De alguma forma, continua sendo parte de mim. além do que eu posso ser. Toda história deve te envelhecer. Não sei quanto tempo ainda temos. Só temo que nos levem cedo demais. Seremos grandes. Maiores do que sonhávamos ser. E mesmo se falharmos, a maneira melhor de se viver. Quando eu me for, que fique algo. Algo maior do que eu. Que de alguma forma permaneça aqui, numa única palavra. Não importa o quão longe chegamos, ou o quanto possamos nos perder. Seremos maiores do que nosso sofrimento. Entre fins e novos começos. Somos manchas no tempo. E mesmo distantes, permaneceremos aqui.
A maneira como uma pessoa vivencia, reporta, esparrama esses elementos, faz com que vários outros eventos, várias outras questões possam participar de suas vidas. Por vezes, esse processo historiográfico é uma expansão das experiências da pessoa. São memórias que, quando retomadas, propiciam a pessoa a reviver, muitas vezes será assim, e ir muito além, propagando elementos para vários lugares, e daí a prudência do que é revivido, de como isso é feito para cada um de nós. Não sabemos exatamente quais serão as consequências sempre. Teremos que ver como isso funciona para cada pessoa e de cada maneira. A Zélia Gattai, por exemplo, esparrama isso sempre para fora e sempre trazendo os elementos e as pessoas que conviveram, principalmente as pessoas. Olhem quando ela conta sobre a mãe dela, que já é idosa, idosa naquele tempo, não é? Hoje esses critérios mudaram muito. Vejam o que ela conta da mãe, quando a mãe vai morar um tempo com ela. Dona Eulália e seu João viviam insistindo para que eu convidasse mamãe a passar uma temporada conosco. Por que tu não convida a velhinha? Mamãe completara 63 anos, pele fina, lisa, raros fios de cabelos brancos, entremeados por seus cabelos escuros, 10 anos mais nova do que Dona Eulália e 14 que seu João, mas eles a chamavam velhinha. Quando a mãe dela vai até ela, olhem os elementos que ocorrem. Além dos remédios e um presentinho para os netos, mamãe trouxe agulhas de crochê e de tricô, linhas e lãs. Não sabia ficar parada nem sem fazer nada. Trabalhava o tempo todo suportando com resignação e coragem as dores das mãos provocadas pelo artritismo deformante hereditário. Admirava-se com Dona Eulália não se dedicar a trabalhos manuais de nenhuma espécie. Dizia, é uma coisa que distrai tanto. O oposto da mãe de Jorge, minha mãe jamais elogiara um filho. Tinha pudor. Achava feio gabar o que era seu, mas não criticava as pessoas que o faziam. Ouvindo interessada e admirada das histórias, Dona Angelina falava também de seus filhos, porém com modéstia, pois deles, a seu ver, não havia muito o que contar. De origem modesta, mamãe sempre gostara de boa leitura, embora quase não houvesse estudado. Preferia ler à noite, já deitada, a casa em silêncio, saboreava lentamente cada palavra. Tivera poucos meses de escola, mas os aproveitava bem. Escrevia-me deliciosas cartas, nas quais misturava o dialeto vêneto e a língua portuguesa, cartas cheias de espírito e de erros ortográficos. Sobre a mãe dela. A Zélia, como eu disse a vocês, por hábito, era uma pessoa que se expunha com sinceridade, com amor, mas se expunha muito. E ela colocava as contradições do partido dela, do Partido Comunista. Muitas das críticas que ela colocava, aliás, o que ela vivia dentro do comunismo cabem perfeitamente dentro do capitalismo, apenas com a troca dos sinais. O fato é que ela colocava esses elementos. Quando, por exemplo, eles voltaram ao Brasil, isso na década de 50, e precisavam muito que o Jorge publicasse a obra para poderem ter como sobreviver. Vejam o que ela conta da censura dentro do próprio partido dela e como Jorge lidou com esse evento, entre outros. Somente em 54 foi publicado o livro Os Subterrâneos da Liberdade, romance do Jorge, que foi escrito na Tchecoslováquia em 1951. Os originais do livro haviam sido entregues ao partido para serem lidos pela direção que desejava dar seu parecer antes da publicação. Tempos depois, os manuscritos voltaram às mãos do Jorge com várias observações, algumas de ordem política e muitas de ordem moral, anotações às margens das páginas, tais como excesso de sexo, etc. Ao ler tais anotações, Jorge até achou graça e disse rindo. Ao que tudo indica, trata-se de um camarada extremamente puritano e, obviamente, não modificou uma única palavra do que ele, Jorge, havia escrito. Assim, o livro passou. Aliás, esse livro foi um grande, um imenso sucesso, segundo a Zélia Gattai. Mas o livro conta muito, traz muitos dos personagens da época. Situações lindas, situações dolorosas, como, por exemplo, do Graciliano Ramos, por quem Jorge Amado tinha um grande amor, um grande carinho, era um dos amigos pelos quais ele tinha uma grande afinidade, sentia uma grande afinidade. Olhem o que ela conta quando o Graciliano Ramos cai doente. Dedicado, emotivo, o melhor amigo de seus amigos. Ao viajar ao Chile, Jorge Amado se poupava de acompanhar os últimos momentos da vida de Graciliano Ramos. Seu amigo querido, escritor de sua maior admiração, a se ouvir um mestre do romance contemporâneo. E o Jorge foi e telefonou para ela e lamentou profundamente. Disse que era muito triste, muito doloroso para ele ter que acompanhar o amigo nesses últimos momentos, mas ele ficou até o final da vida desse seu querido, amado amigo, Graciliano Ramos. Ela disse que o Jorge tinha uma característica curiosa, que o Jorge era uma pessoa que, antes mesmo de a gente conhecer, já ficava amigo dele. Uma coisa que para ela era muito esquisito, interessante, curioso. Olhem essa cena que ela descreve. Com Jorge acontecia com frequência fazer amigos antes mesmo de conhecê-los pessoalmente. Esse foi o caso da amizade com Yaşar Kemal, o romancista turco, de quem se considerava fraterno há longo tempo. Há 2 anos veio encontrá-lo em Istambul. Manteve durante anos longas e animadas conversas telefônicas com Guimarães Rosa, sem, no entanto, jamais terem se visto. Nunca terem se encontrado, embora morando na mesma cidade do Rio de Janeiro. Imaginem a situação. Moravam na mesma cidade, conversavam pelo telefone horas, nunca se encontraram. Ah, foi preciso que um dia Pedro Bloch, médico, escritor, amigo fraterno de ambos, os reunisse no almoço em sua casa. Pedro Bloch não sabia que os dois convivas não se conheciam pessoalmente e assistiu com a maior surpresa aos abraços efusivos dos romancistas ao se verem pela primeira vez. Ao que tudo indica, nem Yaşar Kemal, nem Guimarães Rosa, nem Jorge Amado assistiam aos mesmos congressos. Congresso em que o Walter e Medos deles estavam presentes. Jorge Amado tinha um carinho muito entre os muitos amigos queridos que ele tinha. Um era Pablo Neruda. E a Zélia conta como é que o Pablo Neruda gostava muito de receber amigos e pessoas em sua casa no Chile, nas casas que ele tinha lá. Pablo Neruda, anfitrião dos amigos em geral e nosso em particular, nos hospedou em sua casa, A Casa de los Guindos, a nós e ao grande muralista mexicano Diego Rivera. A velha conta do Diego Rivera diz que ele era um grande mentiroso, que não perdia a oportunidade de contar enormes mentiras, e algumas que faziam com que eles rissem demoradamente. O Diego não se importava, não. Ele colocava sobre isso. Mas ela descreve como era a casa do Pablo Neruda, só que, para efeitos historiográficos, é muito interessante como ela vai descrever depois a casa, a famosa casa na ilha, né? Que ela também vai descrever. Eles foram para lá depois de um congresso, cansados, esgotados, foram repor as energias nesta outra casa. E muitas coisas para ela chamavam atenção. Por exemplo, o Pablo Neruda, com a mulher que ele tinha na época, ele apelidou essa esposa de Formiga. E a Zélia, claro, que sabia do que se tratava. Pablo Neruda apelidara sua mulher Delia del Carril de Hormiga. Por que formiga? Perguntei curiosa um dia. Pablo riu. Por que me pelisca? Peliscotelizos, finos. Ela belisca e belisca de maneira bem aguda, ele falou. Pessoa adorável, Delia vivia em função do marido. Devia ter sido muito bela quando jovem, pois suas rugas não haviam conseguido apagar os traços finos e a suavidade de seu rosto. Mas a casa na Ilha Negra, a famosa casa do Pablo Neruda, ela nos conta que a casa era feita sobre o mar. Era úmida, ao contrário da residência de Los Guindos, pouco abaixo do nível da rua. Era esta da Ilha Negra, fora erguida sobre uma colina, a praia a seus pés. Casa de pé direito alto, com fachada de vidro sobre o Pacífico, dava a impressão a quem estivesse no grande salão de estar sobre as ondas daquele mar bravio, presa a um ângulo da madeira, como se continuasse na popa do barco de onde fora retirada. Ocupava lugar de destaque, belíssima e enorme carranca, representada por uma escultura de corpo inteiro de mulher, uma gota d'água caindo na ponta do nariz. E aí ela conta que acendiam a lareira e ficavam conversando noite adentro, bebendo chá, e que o Diego, numa dessas ocasiões, contou sobre um lugar no México que tinha aranhas tão grandes que as pessoas galopavam essas aranhas para atravessar rios, água. E ela disse que eles riam muitíssimo. A Zélia nos apresenta muitos amigos. Ela nos fala de João Gilberto. O livro é cheio de citações e de alguns problemas pessoais. Por exemplo, ela foi uma vez chamada à escola do filho dela porque o filho havia causado problemas. E a diretora, junto com a mãe do outro menino, foi muito dura com a Zélia e disse a ela: "Seu filho", sentenciou a diretora, "poderá continuar no nosso colégio, mas com uma condição. Fica proibido de fazer propaganda política, de trazer cartazes, panfletos para dentro do colégio." Medida justa, razoável. Pensei, não tivesse eu visto, ao entrar na escola, cartazes de Juárez Távora, colados em paredes internas e panfletos com seu retrato espalhados pelo chão. Juárez Távora. Achei também justo e razoável fazer uma pergunta. Esta é uma lei só para o meu filho ou ela é válida também para os alunos adeptos do general? A diretora não gostou nada da minha petulância e tentou defender sua posição. Seu filho, me desculpe, não é apenas político. Ele é um juscelinista fanático, um revolucionário. Então, a Zélia disse o quê? Juscelinista fanático? Talvez, porém revolucionária, uma criança de apenas 8 anos de idade? Ela disse que não achou isso nada razoável, que o pequeno dela, com apenas 8 anos, fosse tido como alguém desta ordem. Ela conta algumas passagens memoráveis da vida dela, como, por exemplo, o casamento. O livro não segue propriamente uma linha cronológica. Um dia, a Zélia resolve casar com Jorge Amado. E todos ao redor se admiram os filhos. Ué, o que é isso? Vocês já estão há tanto tempo juntos? Que história é essa de casar? A Zélia nos conta essa história dizendo: olhe, João, o João, filho dela, né? Se você tiver algum compromisso amanhã pela manhã, desfaça, viu? Você vai assistir a um casamento às 11 da manhã. Cheio de curiosidade, João quis saber: casamento de quem? Meu casamento. Meus netos, que também estavam presentes, arregalaram os olhos. Bruno, que tinha 5 anos, quis saber: você vai casar com quem? Com o seu avô, ora. Não acreditando no que eu dizia, Bruno saiu na disparada para o quarto onde Jorge Amado já dormia e o acordou aos berros: acorda, vovô, acorda depressa, que tua mulher vai casar com outro. Quanto a Maria João, 3 anos, verdadeiro azougue, colocou as duas mãos na cintura, com um sorriso já malicioso: quer dizer, então, que você agora vai ser Dona Zélia e seus dois maridos? E caiu na gargalhada. Por essa novidade, meu filho João não esperava e não demonstrou entusiasmo, até que pareceu decepcionado. Casar para quê, mamãe? Que novidade é essa? Por que isso agora? Você tem preconceito contra o casamento, João? Eu perguntei. Pois nós não temos, nem eu e nem seu pai. João não respondeu à minha pergunta. Voltou à carga. Depois de mais de 30 anos, por que essa decisão agora? Francamente, eu não entendo. Pois entenda, menino. Antes não havia divórcio. Os colunistas sociais oficializaram os casamentos em suas colunas, uniões que eram aceitas sem restrições. Assim aconteceu conosco. Mas agora que existe o divórcio e nós vamos legalizar nossa situação, é apenas isso. Eu explicava a João o que ele devia estar farto de saber. E disse a ele: entendeu, rapaz? Deve ter entendido, pois deixou de discutir, de achar desnecessário o casamento dos pais. Pergunto-me, até hoje, se sua estranheza não resultava do preconceito ideológico. Bruno, lembrem, Bruno, o netinho dela de 5 anos, continuava emburrado. Refugiara-se num canto escondido, foi preciso trazê-la à força para a sala. E no momento em que o juiz perguntou se havia algum impedimento, ele se adiantou e gritou o mais alto que pôde: está tudo errado, está tudo errado. O pequenino de 5 anos não compreendeu. Zélia Gattai e Jorge Amado, descrevem passagem deles por muitas cidades do país, como por Porto Alegre, e onde eles tinham amigos muito amorosos e muito próximos, como por exemplo a família Sclier. Ela descreve: Henrique Sclier, pai de Carlos Sclier, como sempre me recebeu de braços abertos na sua casa em Porto Alegre, cidade onde eu me sentia à vontade. Estivera em longa temporada com Jorge, em Porto Alegre, em 45, inclusive hospedados na casa do Henrique Sclier. Podia contar não apenas com a assistência do velho Sclier, que conhecia Deus e o mundo e gozava do carinho de todos, inclusive de Deus, embora nem desconfiasse disso, porque o bom Henrique, anarquista da velha guarda, mantinha-se fiel às suas ideias. Deles não abria mão. No Rio Grande do Sul, nossos amigos eram muitos e com eles eu sempre pude contar: Érico Veríssimo e Mafalda, Vasco Prado, Ripoll, Riff, Beatriz Bandeira e os jornalistas José Guimarães, Pinheiro Machado, Neto, tantos outros, etc. Como encerramento do nosso trabalho de hoje, gostaria de partilhar a tela e mostrar um segundo trecho desta linda e tocante obra de Gabriel Faria, Memórias.
Agora eu percebo que pertencemos a tempos diferentes. Mesmo assim, insisto. Não quero esquecer. Não vou. Como seria se tivesse sido? Às vezes penso. Se as coisas tivessem acontecido exatamente como queríamos que tivessem acontecido, nós veríamos o que vemos agora. E você? Você deveria acreditar em mim. Mesmo que eu venha de outro tempo, nossos sonhos ainda são os mesmos. É preciso tempo para aprender que é preciso coragem. E que possamos perdoar a insuficiência de não saber o que fazer. Se já cresci e aprendi um pouco sobre como caminhar, te devo parte do caminho. Acredita em mim. Ficamos presos ao tempo. Eu sei. Me lembro de momentos que já se foram. Ainda me lembro dos fins. Me lembro dos fins. E reconheço os começos. E mesmo conhecendo o tempo e tudo que ele traz, eu escolho a vida. A escolho. E com o tempo, cada momento dela. E quando o fim se mostrou, naquele momento, nós aprendemos a celebrar. Se fomos ou não, nós sempre faremos parte um do outro. Parte do tempo que passou. Continuaremos aqui. Para sempre. Numa memória.